ao PsicoCast da disciplina de Psicologia do Desenvolvimento e Práticas Integrativas 1. Esse é o grupo Bicudas, composto por Amanda, Ana Cristina, Cristiane, Eliana, Gleice, Yasmin, Isabela e Jamile. O podcast de hoje vai tratar do tema A Educação no Século XXI, Questões Contemporâneas. Vem com a gente! Vamos falar sobre o livro Como Educar Filhos no Século XXI, de Vera Iaconelli. Vera é psicanalista, mestre e doutora pela USP, diretora do Instituto Gerar e colunista da Folha de São Paulo sobre questões de parentalidade. Esta obra, segundo a Vera, é dirigida a mães, pais, educadores e demais pessoas que estejam envolvidas com a criação dos filhos no momento de tantas incertezas. Hoje vivemos uma revolução global tecnológica e se faz necessário questionar como educar uma criança em um tempo de contradições e velocidades extraordinárias. As aquisições tecnológicas estão dominando o mundo e estão modificando a forma de ver muitas questões que no passado eram vistas como questões de ordem natural da vida, como casamento e ter filhos, por exemplo. Diante do cenário contemporâneo, observamos que o desejo de ter filhos é menor do que no passado e cada vez mais são utilizados anticoncepcionais para evitar gravidez e garantir, neste sentido, uma vida livre para buscar novas possibilidades e oportunidades individuais. Nossos atos são aprendidos e são diferentes de um grupo social para outro. Nossos comportamentos dependem das aprendizagens que adquirimos pela linguagem e pela observação. Com o surgimento das leis trabalhistas, as mulheres passaram a ter melhores condições de trabalho e, com isso, passaram a se orgulhar de trabalhar e almejar novos objetivos profissionais e pessoais. E esse movimento se tornou um sinônimo de independência feminina. Visível que o desejo de ser mãe hoje já não é tão forte como era no passado, e cuidar de filhos e promover o sustento da família passou a ser uma responsabilidade do pai e da mãe. Muitas mães relatam que quando se dedicam a cuidar somente dos filhos são criticadas socialmente, mas ao mesmo tempo, se não o fizer, se sentem culpadas por não estar com eles, e que casamento, filhos e carreira são difíceis de ser conciliados por umas e outras conseguem administrar com naturalidade. Muitas mulheres optam por buscar carreiras profissionais de sucesso e, internamente, se culpam por não ter filhos. Culturalmente, ainda existe a pressão para que os casais tenham filhos, e muitas vezes os casais costumam idealizar os filhos que desejam ter. A chegada do filho pode ser tumultuada, promissora ou intensa, o que vai exigir grande adaptação na estrutura familiar. Hoje, a parentalidade se tornou uma escolha. Somos uma sociedade consumista. Consumimos por impulsos, falta de reflexão e ansiedade. Isso pode aumentar o tempo de espera para ter um bebê. Temos necessidade de prever e planejar os acontecimentos da vida em busca de satisfação pessoal e como forma de sobrevivência. A ciência, o consumo e as buscas individuais interferem na forma como vemos e tratamos a reprodução humana. O ouvir que tudo muda com a chegada de um bebê faz com que os casais pensem cada vez mais no assunto, e a chegada do bebê deve servir para ampliar o relacionamento familiar e não para enfraquecê-lo. Porém, é comum quando os casais já possuem filhos que o mais velho se sinta rejeitado, mas podem criar ao mesmo tempo novos desafios, aprendizagens e experiências. Hoje é preciso uma divisão de tarefas de forma justa e respeitosa para o fortalecimento das relações familiares, e combiná-las é a melhor saída para os casais. É possível ter uma vida sexual ativa após a chegada dos filhos, conseguindo administrar o tempo dedicado ao bebê e a sós. Na infância, as crianças têm necessidade de agradar aos pais, familiares e se sentir queridas. Já na adolescência, notamos a necessidade de contrariar e agradar. E nós temos a necessidade de educar e ensinar nossos filhos a realizar escolhas e saber de suas responsabilidades nas consequências dessas escolhas. Porque nem sempre eles conseguem entender tudo o que está em jogo. E este é um ponto onde os pais atualmente se perdem, buscando explicações infindáveis e querendo que os filhos as aceitem. Hoje a mulher não é somente dona de casa, obediente e sustentada pelo marido. E o homem não é somente o provedor do sustento familiar. A parentalidade passou a ser um momento do homem questionar a educação que teve e que pretende oferecer a seus filhos. A nova visão feminista inclui a participação efetiva do homem na criação e educação dos filhos, dividindo as tarefas igualmente. Hoje, ambos trabalham, sustentam a família, cuidam da casa e dos filhos. A mulher sente maior dificuldade quando opta por ter filho. Geralmente falta apoio na gravidez. Muitas vezes, quando retornam de licença maternidade, são demitidas. Geralmente retornam ao trabalho antes de finalizar o período mínimo de 6 meses de amamentação, por exemplo. E todos os cuidados com o bebê ainda caem de forma mais intensa sobre a mulher, que muitas vezes pode se sentir incapaz de dar conta de tudo isso. O machismo ainda existe em nossa sociedade e é um discurso que busca manter o privilégio dos homens. Mas hoje, as redes sociais já dão visibilidade aos casos de abuso, violência e preconceito contra as mulheres. E as suas lutas também. Devemos entender que o sexo se refere ao aspecto fisiológico e anatômico que nascemos, mas que não garante o gênero. Embora o influencie, existem pessoas que se sentem bem com o corpo que nasceram e outras que se não reconhecem de tal forma. E nos cabe amar e respeitar os filhos da forma que são, por mais difícil e assustador que isso possa ser. Estamos vivendo um momento de revolução tecnológica e virtual, e seu uso excessivo pode trazer efeitos nefastos ou, de forma consciente, efeitos espetaculares. Adultos e crianças estão dividindo as mesmas situações sociais, como o uso do celular, que agora está em alta, deixando as conversas de lado para observar o que está acontecendo em redes sociais, utilizando o aparelho apenas para tirar fotos juntos, por exemplo. Observamos bebês ainda com dificuldades de sustentação, com acesso a aparelhos celulares e tablets para se distraírem. E estes aparelhos passam a fazer parte de suas vidas, assim como fazem parte de nossas vidas. Observamos adolescentes conectados, isolados em casa, se comunicando por mensagens virtuais, deixando de interagir com a própria família, aumentando a possibilidade de casos de depressão e suicídios. Podemos concluir que sabendo utilizar os aparelhos tecnológicos podem nos favorecer possibilidades inesgotáveis de conhecimento e entretenimento. Porém, precisamos dosar e administrar o seu uso e o tempo da família para a melhor convivência de todos e educação do filho. E experiências são fundamentais para o desenvolvimento psicossocial e cognitivo de todos e para viver em sociedade também. Para encerrar nosso podcast, vamos deixar uma última mensagem sobre a parentalidade do século XXI, com base na grande obra de Vera Iaconelli. Conforme a Vera nos diz, nós profissionais temos de apontar questões, impasses e inquietações, mas também reconhecermos a quantidade de adultos verdadeiramente empenhados em ser pais, mães e cuidadores. Os pais hoje querem saber amar e assumem o risco desse investimento pessoal, que é incrível. Conseguimos enxergar ambos se empenhando na função de cuidadores. Mas afinal, qual seria a contribuição da parentalidade no século XXI para as próximas gerações? Podemos criar filhos para que formulem o seu próprio desejo e o persigam. A autonomia passa a ser a busca, não apenas a independência financeira, mas de algo que faça sentido para cada um deles. Por fim, certamente as próximas gerações escolherão formas diferentes das atuais, porque isso que cada geração faz com a anterior, e responde fazendo uma nova aposta. Então, sigamos apostando.